Salve, salve, amantes do futebol americano em todo o Brasil e no mundo! Estamos começando mais um episódio do FABR Cast. Hoje o nosso convidado é aquele rapaz lindo, com peitoral maravilhoso, bumbum durinho, maravilhoso, Paçoca Vitor Tomé. Estamos comigo também, Juan Rocha, gato seco, que é da Canela Verde. Não, perdão, ele não é Canela Verde, ele é de Vitória, está com a gente hoje aqui nesse episódio. Então já vou pedir aí um salve para o Juan, vai se apresentando para a gente passar para o nosso convidado a palavra.
Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos ouvintes do FABRcast. Hoje voltamos aí a estar com o nosso novo programa, nosso novo convidado. Vocês acharam que iam ficar livres da gente, vocês se enganaram. Tiramos uns dias de férias aí para poder estar voltando agora com mais força agora nas nossas gravações e voltando já com tudo, né? Convidado de hoje, ele que é um dos jogadores mais conhecidos, mais famosos no Brasil, com carreira internacional. Seja bem-vindo, Vitor Tomé, ou Paçoca.
Tô rindo aqui do famoso. O famoso é por sua conta, mas brigadão, boa noite aí, meus consagrados. Hoje eu tô considerando que é uma conversa entre brothers aí, porque desde que eu cheguei em BH em 2017, o Mudem já me recebeu muito bem, a gente sempre trocou uma ideia. O Juan também é meu parceiro aí desde 2008. Então, tô bem à vontade hoje aqui pra gente trocar essa ideia aqui. E eu sou espectador do FABRcast, né? Eu costumo ouvir podcasts aí fazendo cardio, na academia, fazendo alguma coisa dentro de casa, e o FABRcast ele sempre entra na playlist. Então, é uma honra estar participando com vocês aqui. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Paçoca. A gente se sente lisonjeado por isso, né? De um cara como você ouvindo o FABRcast. Então, eu sou o Thiago Mundo e vamos começar aí, como você mesmo disse, uma conversa entre brothers, uma prosa aí sobre futebol americano, sobre treinamento, sobre Instagram. Instagrammer, que é o Paçoca, né? Além de football player. Nossa, tô me sentindo o Paulo Antunes tentando fazer essas coisas. Mas vamos lá. Então já comecei, né?
Só um detalhe, Mude. Pode chamar de Insta player, que eu não me sinto ofendido, tá? Porque tem a galera que se... Eu gosto de fazer um trabalho no Instagram tão bom quanto no campo, porque eu acho, considero importante e defendo essa bandeira.
Concordo com você, a gente já ia entrar nesse tema, já, a gente já ia colocar em pauta aqui, né, na mesa, essa pauta Insta Player, né, que alguns têm esse título aqui no FABR. E hoje, né, você, como diz aí, não se sente ofendido, também acho importantíssimo o trabalho feito em rede social, e você é um que faz aí constantemente. E começando já, né, então, a nossa noite, dia, tarde, independente de quando você está ouvindo, conta pra gente, pessoal, como é que você conheceu o futebol americano? A gente sabe que você iniciou aí em Tritões, né? Muita gente sabe disso, mas como é que é? Começou em Tritões mesmo? Porque o Juan, por exemplo, começou em outros times aí, em Vitória, Espírito Santo, que hoje não... Não só Espírito Santo, é Vila Velha, né? Que hoje nem existe mais, né? Hoje só tem dois times, eu acho, e olha lá. Conta pra gente.
Eu comecei em um time que... A única vitória que eu me lembro nesse time foi contra um time feminino, um amistoso. Um time chamado Vila Velha Jokers, era um time aqui da Praia da Costa, né? O bairro onde eu moro. E em 2008 para 2009 foi isso. E no primeiro campeonato, inclusive, que a gente jogou contra o Tritões, a gente perdeu de 121 a 0, né, para o Tritões. Então foi um começo bem... Eu aprendi a apanhar bastante nessa época. Já comecei o futebol aprendendo a apanhar, né? E era no pads, era na areia, então o bagulho era bem doido. Mas depois, no ano seguinte, eu fui para um outro time, que é extinto também, chamado Blue Marlins, que era o arquirrival do time do Juan aí, o White Sharks, né? Eram dois times das praias de Vitória lá, e joguei também um ano com o Blue Marlins, e na sequência, em 2010, eu entrei pro Tritões, que foi o primeiro ano do Tritões Full Pads, né, no torneio Touchdown. Já entrei pro Full Pads junto do Tritões, já debutando como campeão lá no torneio Touchdown em 2010. E aí, a partir daí, fui buscando meu espaço, aí tive lesão, perdi 35 quilos nessa etapa, mudei de posição, fui para defesa, jogar de linebacker, DL, e aí em 2014 eu voltei para a OL a pedido do coach Dan Levy, né, que passou por BH depois em 2017, foi campeão com o Sada Cruzeiro. O coach Dan precisava de uma OL móvel, né, mudou os conceitos do futebol americano no Brasil. E aí, na verdade, eu não sou OL porque eu escolhi ser OL. Eu fui colocado ali, mas antes de ser posição, sou jogador e aí tô aí até hoje.
Muito bem. É o OL que, na minha opinião, pra mim, é a melhor posição, quer dizer, a mais importante do futebol americano, é seguido do quarterback. Claro, pra mim tem que, na NFL, depois do QB, é o que melhor tem que ser remunerado, né? E, você como disse aí, não escolheu, né? Foi meio que designado. Claro que o coach tem a visão e ele sabe definir quem joga melhor em qual posição, e você acatou isso, né? Não teve resistência, e hoje eu considero, opinião minha, um dos melhores OL do Brasil. Nisso, o que você acha que é importante na OL? Porque muita gente fala assim, a OL é uma família, um tem que ajudar o outro, é isso, aquilo, tem que ter uma harmonia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a gente viu aí que em 2017 a OL do Sada Cruzeiro, tirando o Felipe Salgado, que era um left tackle, não lembro, ele era o único prata da casa, o resto todo mundo era contratado, era Igor Ferraz, era o Gordo, acho que o Quintas já estava, né, no Sada Cruzeiro,
sim, sim.
E 2018, no caso, a saída do Felipe Salgado, a gente viu uma OL toda, a OL titular toda contratada, né, em 2018, com o Bortoli. Bortoli não, Bortoli 2017, né?
Não, 2018. Bortoli 2018.
2018, o Bortoli aí entrando. E em 2019 também, toda a OL contratada com Garcia, com Agum, né, a turma aí. E assim, como a OL tem que ser muito unida, você via isso nos dois anos, ou só viu isso em 2017, 2018 já estava um clima, por isso que você saiu, 2019, como é que era a OL, assim, no Tritões eu acho que a OL era bem unida, no Sada Cruzeiro e Galo, como é que era a OL?
Não, no Sada Cruzeiro foi tudo maneiro, assim, era bem unido, a gente tinha aí uma sintonia boa. E em 2018, por conta de uma situação, algumas opiniões foram divergindo, e aí, né, não tinha mais essa união da galera sair junto, de trocar ideia e tal, mas dentro do campo, eu considero que a partir do momento em que eu assinei o contrato, eu sou um profissional e dentro do campo eu daria minha vida por esses caras, sacou? Então, eu soube diferenciar aí o que... Eu não preciso ser amigo de todo mundo. Eu acho que na NFL ninguém... As pessoas também não precisam ser amigo de todo mundo e no mundo profissional não. E como eu sempre gostei de levar minhas coisas muito profissionalmente, eu fiz a minha parte, né? Dentro de campo. Tentei manter a harmonia o máximo possível dentro de campo, e fora de campo seguia meu rumo com quem estava colado comigo, né?
A gente vê aí alguns OLs que foram junto com você desde 2017 que estão lá até hoje. Por que que você acha que... Quer dizer, por que que você saiu, né? Já depois que foi campeão em 2018, tanto que em 2019, apesar de ter ido até a semifinal, não conseguiu o título nacional. Por que que você saiu do Sada Cruzeiro Galo Futebol Americano?
Eu tive, né, a conversa com a diretoria, a gente pensou em renovar, mas eu não vejo um potencial crescimento profissional do futebol americano no país. Falo assim, a curto prazo, né, que eu vá colher esses frutos. Então eu precisava tomar um rumo, né, eu tenho um relacionamento aí que a gente acabei de ficar noivo, inclusive nessa semana já vai para 4 anos. As pessoas, eu acho que a gente precisa ter um objetivo de vida, assim, galgar algumas coisas. Eu fui 2 vezes campeão brasileiro, eu almejava ir para a seleção brasileira, então para mim o meu dever ali já estava concluído, e fora também que eu optei, né, quem não está satisfeito aí, já falando não com o âmbito de diretoria, mas por conta dessa situação desagradável que ocorreu, eu preferi sair fora, seguir meu rumo. tô aí hoje bem profissionalmente, né? Dá para melhorar muito, mas construir mesmo a minha vida profissional. O ir para BH, né? O ir jogar no projeto, ele nunca foi por dinheiro. Eu acho que todo mundo que você entrevistar desse projeto, a pessoa vai te dizer que nunca foi por dinheiro, porque não sei se você tem senso dos valores, mas eles não são nada que vá salvar a vida de alguém, sabe? E no final das contas ele fica todo ali, é alimentação, é suplementação, às vezes um remédio ou outro que você precisa ali para curar uma lesão, para curar uma dor, e ele vai ficando ali. Então ele é um auxílio de sobrevivência ali para você se manter e tal. Eu voltei para casa sem nenhum real. Claro, comia muito, lanche e tal, resenhava, mas não sobrevivi bem, passei bem. Não é um dinheiro que você vai passar perto, mas também não vai te deixar rico.
Ó, há divergências, porque o Rafa Cruz esteve aqui e falava...
Mas aí você tá falando de Rafa Cruz, né? Você tá falando de Rafa Cruz, eu fui carregado.
Agora, ô Paçoca, as pessoas te chamam de Tomé, mas você é meu brother, né? Eu não consigo chamar você de Tomé, tipo Bortoli, não consigo chamar o Novato de Bortoli, né? Essa molecada lá do Tritões. Paçoca, agora fala assim pra gente. Você esteve no Tritões de 2010 a 2015, né? E em 2016 você foi pro México. Como é que foi o convite para você ir pro México? E como é que foi você estar lá no México? E você foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros jogadores daqui a irem para lá, né? Hoje tem muito mais meninos que estão indo para lá. Então conta aí como é que foi um pouco dessa experiência para lá e como é que isso mudou a sua cabeça sobre o futebol americano.
Vai um pouco da coragem, né? Eu vi uma entrevista esses dias do Vilaça, eu não me lembro o nome dele, se é Leonardo ou Leandro, que está em Monterrey hoje, nos Tigres, que é uma das maiores universidades lá. Ele meteu o louco mesmo, se tacou, mandou e-mail e correu atrás dos caras. E o Rafa Cruz defende muito essa bandeira, que é o network, né? Eu conheci o Rafa Cruz pelas redes sociais, num grupo que o famoso Rayan dos Santos tinha, né? Que ele criou lá na época de 2012, 2013, ali o FA 90, alguma coisa assim, que eram os melhores jogadores do país da década de 90, que hoje já não influencia mais, porque os de 2000 já estão vindo engolindo geral, né? Mas aí ele criou um grupo, aí tinha um grupo no WhatsApp e tal, o Rafa Cruz era desse grupo também. Eu sempre mantinha um contato com ele ali, nunca fomos brother, mas um dia ele botou no Facebook lá que precisava de um OL, até a tal idade, não me recordo, eu me enquadrava. Chamei ele na message, mandei meu vídeo e falei, tá aí, meu cara, que rolar aí, você me diz. Aí passou uns dias, ele me chamou, eu tinha um emprego muito bom, eu era coordenador de compras de uma fábrica de tintas aqui, né? Tava bem perto de me formar na universidade na faculdade de administração. E aí me taquei, ele chamou o convite, eu tinha que dar resposta, tipo assim, era numa segunda, eu tinha que dar resposta se eu ia numa quinta. Aí quando eu falei que eu tinha interesse, já chegou o convite do head coach no e-mail, aí já fui na empresa pedir demissão, já tive que correr atrás de documentação, papelada, papel de transferência da faculdade, não pensei muito e meti o pé. Meus pais me apoiaram, né, falei, e aí, a situação é essa, até então eu era financeiramente independente, né, mas o meu dinheiro que eu tinha juntado ia acabar, né, vendi moto, tinha duas motos, tal, vendi, mas quando você não tem renda, uma hora esse dinheiro vai acabar. E aí meus pais falaram, não, a gente tá junto e pode ir que a gente, que se der alguma treta, a gente segura com você, segue seu sonho, tem que viver mesmo e é isso. E aí meti o louco, fui embora lá, cheguei lá, pra mim tava suave, né, porque tinha outro brasileiro, que era o Rafa Cruz, a gente foi jogar na mesma universidade. Depois de um mês e meio, o Rafa Cruz decidiu, né, recebeu a proposta do Eagles, na época do Jet Eagles, pra vir embora, e aí ele veio embora, eu fiquei lá solo, né. O Rafa já tinha aberto um caminho pra mim, já tinha me apresentado pessoas muito boas. O mexicano, ele é muito acolhedor, assim como o brasileiro é. Então tive muitos camaradas lá, e foi uma experiência assim, de futebol americano incrível. mudou minha cabeça quanto a futebol americano, né? Principalmente quanto à agressividade. Eu ainda me considero um atleta muito passivo, eu tenho que apanhar primeiro para depois começar a jogar. Mas o mexicano, ele é muito físico, muito agressivo, é um futebol muito básico de gameplay ali, de não inventa muito, não se inspira em NFL nem nada, mas a pancadaria rola solta. Então foi bem interessante para mim como jogador, e eu voltei também um homem muito mais evoluído.
E Paçoca, você, no caso agora, né, tem a sua vida aí pessoal, você não é o contratado do Tritões. De onde vem a sua renda? Com que você trabalha hoje? Você tá. Como é que você julga aí a sua situação financeira, profissional, a sua carreira? Conta pra gente.
Hoje, né, falando em questão de trabalho, de vida profissional, eu tenho um trabalho até melhor, né? Eu sou melhor remunerado do que o emprego que eu larguei antes de ir pro México. Hoje eu tenho uma pequena empresa de marketing digital. Eu faço, né, eu ajudo empresas a se posicionarem melhor na rede social. Eu faço anúncios patrocinados, né, aquele anúncio que você escreve no Google ali ou no Facebook, alguma pesquisa e começa a aparecer para você em todos os lugares. Ajuda a fazer anúncios para a empresa de tráfego, né, de trazer clientes para lojas e tal. E vendo e ajudo pessoas que querem trabalhar com cursos online, faço venda de afiliados também, que é o famoso Hotmart, que a galera zoa bastante. Mas usando a plataforma de maneira certa, você consegue se dar bem. E aí eu me fui para esse ramo, né? Eu e o Pedro Médici, a gente estuda bastante junto. O Pedro Médici mora na outro quarteirão aqui da minha casa, então a gente trabalha bastante junto nesse meio aí. E tem também o Base Futebol, né, com o Coach Carvalho, que eu cuido da parte comercial e marketing, que nessa pandemia deu uma parada, mas estava trazendo bons frutos também. A gente estava atendendo bastante atleta aí de consultoria, de preparação física para futebol americano. Tem também as vendas da Dragon, né, que eu recebo um comissionamento pelas vendas que eu efetuo aí. E então são vários pontos aí que vão pingando uma paradinha ou outra. E o marketing digital no geral, né, essa pequena empresa que eu tenho, que é um MEI, né, eu atendo sozinho, é minha renda principal.
E só por curiosidade, o que você trabalhava antes de ir para o México?
Eu era estudante de administração, eu entrei por estagiário num grupo grande que tem aqui no Espírito Santo, que ele tinha duas lojas de varejo, uma material de construção e uma loja de setor, tipo um Magazine Luiza, assim, chamada Adalto. E aí pela financeira, eu fui crescendo dentro da financeira, fui caixa, depois tesoureiro e subgerente, e aí fiz um processo seletivo e fui para a área de compras do varejo, né, da parte de material de construção. E aí eu era assistente de compras, aprendi a comprar, a lidar com fornecedores e tal, e ali eu fiz muito network com grandes empresas, né? Porque eu estava lidando direto com gerentes ali de empresas grandes e tal. E aí quando essa empresa começou a ir mal no mercado, tomaram algumas decisões aí que veio a falir, eles tiveram que extinguir alguns cargos, eles me demitiram. Com menos de uma semana eu já estava em uma das empresas que a gente comprava deles, né? Uma fábrica de tintas aqui do estado. Aí eu estava lá como gestor do setor de compras. Então eu passei a comprar de uma empresa, comprar para uma empresa que eu comprava deles, né? E aí foi o último emprego que eu tive de carteira assinada antes de ir para o México, foi o emprego que eu pedi demissão para ir para o México. A galera lá, inclusive, né, no dia que eu recebi o convite, eu fui lá no diretor, nos donos da empresa, mostrei a carta lá e eles me apoiaram bastante, porque o pessoal era jovem também, eles entendem que qual que é a oportunidade de você estudar fora do país, de você ter um crescimento pessoal, independente se for acadêmico, né? Fui para lá falando só português e um inglês arranhado e voltei falando três idiomas bem falados, né? Então, foi bem interessante nessa parte aí.
Você foi qual curso lá, a bolsa no México? Você foi estudar o quê lá?
Eu recebi uma bolsa para estudar administração de empresas, né? Só que eu levei minhas matérias, eu tava no sétimo período já, faltava só um ano para acabar. E aí, levei todas as matérias traduzidas, juramentadas e tudo mais, Só que quando chegou lá, eles falaram que a carga horária era diferente, a grade da administração era diferente e tal. Eu ia ter que voltar e matricular do zero. Até então, não sei se a regra é assim. Eu tinha 20, tinha acabado de concluir 24 anos, né? E o limite de idade lá é 26 anos para jogar universitário. Então eu só poderia ficar 2 anos como jogador, e os outros 2 anos eu ficaria, né, engolindo uma bolsa deles, como futebol americano, e provavelmente eles iam tirar minha bolsa, né? Eu ia ter que ficar lá 2 anos refém da faculdade, pagando mensalidade, porque eu não poderia jogar. E é uma bolsa esportiva, logo eu não tinha como usufruir da bolsa sem jogar. E aí eu decidi estudar inglês. Eu fazia inglês intensivo, então eu entrava na aula 9 da manhã e saía 1 da tarde. Era curso de inglês todo dia, esse horário, 4 horas de aula. Foi o que que fez meu inglês estourar no México, né? E tanto que o inglês eu aprendi a escrever, a falar, a melhorar os verbos, e o próprio espanhol, é da rua mesmo, da quebrada, junto com os caras lá, fui aprendendo, fui falando. Não sei escrever muito bem espanhol, mas desenrolo, assisto filme, de qualquer La Casa de Papel, assisto tudo.
Você morou perto da fronteira, né, o Paçoca?
Ó, quebrando lá, era pertinho da fronteira, 2 horas da fronteira com o Texas.
E qual foi uma experiência mais curiosa, uma história bem diferente que você passou por lá, ou algum perrengue lá que você poderia estar contando para nós?
Então, cara, tem uma história que o Rafa Cruz gosta muito também, que é do cachorro-quente. Tinha umas... lá a gente comia muito, porque os treinos eram muito sinistros. Então, a comida que a universidade dava pra gente, né, a gente tinha 2 refeições, às vezes não supria. Você chegava em casa depois de jantar, morto de fome e tal. E aí, um dia, era tipo 2 da manhã, assim, eu falei, pô, tô com fome. E lá tem umas lojas, que é tipo a MPM de 24 horas, mas chama Oxxo, só que elas ficam na rua, não tem posto de gasolina nem nada, e tinha uma pertinho da nossa casa. Aí eu e o outro moleque que dividia, que ficava no quarto do lado, a gente foi lá nesse Oxxo, só que no meio do caminho a gente encontrou na praça um trailer de cachorro quente. E aí sentamos ali pra comer o cachorro quente e tal, isso umas 2 da manhã, sei lá que horas é, mas já era de madrugada. A gente dormia muito tarde lá, principalmente na época de férias escolares. E aí o passou tipo umas 4 viaturas da polícia, e a polícia lá toda, qualquer polícia, né, a viatura normal assim de patrulha, os caras parece que são do BOP, assim, os caras tudo de fuzil em cima da caminhonete encapuzado. Aí passou umas 4 viaturas e lá o exército também faz patrulhamento, só que o exército em cima da caminhonete tem as pontos 50 antiaéreo e tal. E aí o exército passou também tudo na contramão, a gente morava perto da avenida principal. Não deu um minuto assim que passou essas viaturas, começou um tiroteio danado, e a gente ouvia muito alto o tiroteio, mas não via movimentação, sabe? E era um tiroteio mesmo, assim, parecia que eu tava vendo um filme de guerra, e eu e o Puga, que era o outro moleque lá, sentadinho, comendo cachorro quente, e eu não tinha o chip do México ainda, tinha 1 semana, 2 semanas que eu tava lá. E aí o Rafa mandando mensagem, ligando, e meu WhatsApp não funcionava, porque eu tava fora do Wi-Fi, e o Puga tinha deixado o telefone em casa, e o pau quebrando. Aí falei pro Puga, mano, vamos por aqui pela outra rua, que parece que nessa rua tá embaçado. Chegamos em casa, o Rafa tava desesperado dentro de casa, rodando lá, não sabia se saía pra ir atrás de nós, o que era, até granada tinha rolado no tiroteio. Os caras descobriram um cativeiro de sequestro, e entraram destruindo no cativeiro para pegar a vítima. E era tipo 3 quadros da nossa casa. A gente passou na frente da casa no outro dia, parecia que tinha sido um filme de guerra mesmo, a casa toda furada, o bagulho ficou doido lá. Essa foi a história mais inusitada, assim. Aí o Rafa até gasta, que é, não, se eu morrer, pelo menos eu terminei de comer o hot dog, né?
Cabulosa história, né? Mas como é que era o alojamento lá da faculdade? É fora do campus? É que é predinho assim que a gente costuma ver aqui, essas casas estudantis aí de federal? Como é que é lá?
Então, a faculdade, né, tinha eu não sei se... eu já vi outras histórias de outras faculdades, mas a minha era muito ruim. A parte de estrutura pro atleta... A faculdade que eu tava era como se fosse o Last Chance U do México. Porque tinham muitos jogadores bons que moravam na casa comigo. Só que eram aqueles caras que as faculdades de primeira divisão não queriam eles mais, ou eles foram expulsos, ou por algum motivo, sabe? Então, eram uns caras meio rebeldes, assim. Os caras faziam o papel dele dentro de campo, mas chegava do treino, metia uma garrafa de tequila e um maço de cigarro. E aí, os caras eram muito vida louca. E aí, isso pra mim foi um baque muito grande, porque eu tinha ido para viver uma vida de atleta. Eu achei que ia chegar lá e ia estar todo mundo atleta, sacou? Era uma casa muito velha, mal pintada, assim. A porta faltava um pedaço, a porta da entrada da casa faltava um pedaço. O lugar era muito perigoso pelo fato de ser fronteira, de ter guerra de narcotráfico, mas não tinha invasão de casa, você não estava andando na rua com o celular, ninguém te assaltava e tal. O perigo é você estar andando em algum lugar e começar uma guerra de tráfico, né? Desse tipo de segurança. Mas violência de assalto nunca vi, não tive notícia nenhuma. Mas às vezes a gente acordava, os caras falavam assim, pô, acharam um cara sem cabeça lá na frente da igreja. Sabe, os bagulhos assim. Mas quem não mexia com nada errado, eu nem saía de casa, eu ficava em casa o fim de semana inteiro. Então, pra mim tava de boa. Mas meu quarto metia um cadeadão, eu entrava pra dentro do quarto, trancava tudo. Isso foi uma parada bem tensa, assim. Foi uma experiência que eu tive bastante dificuldade. Eu me tornei um cara muito medroso, então às vezes eu acordo de noite assustado e tal, por conta dessa passagem. Mas aí a gente ia pra parte de campo, né? A partir do momento que você chegava no campo, por exemplo, pra treinar. Aí você ia lá no locker room do time, aí tinha um refeitório, do outro lado tinha um lugar onde ficavam os equipamentos, você pegava lá seu cabide com sua jersey, com seu shoulder, seu helmet, tudo organizadinho, vestia suas paradas, ia pro treino, depois trazia, pendurava no cabide, devolvia pro rapaz que cuidava do locker room, e pronto, e ali você não se preocupava com mais nada, você só tinha que levar para casa sua chuteira, sua luva e pronto. Aí ali você já começava a ver o futebol americano parecido com os programas gringos, né? Com os programas americanos. E aí a gente viajava também, era um ônibus para defesa, um ônibus para ataque. Você ficava em hotel, tipo, a gente que era OL, era um quarto com duas camas de casal, cada OL numa cama. E você ia comer no buffet lá, era tipo, tem um buffet de rodízio brasileiro lá, famoso, que tem em várias cidades. Às vezes a gente ia comer churrasco. E o time pagava tudo, então a partir do momento que você saía para um jogo, você saía para um treinamento, você começava a ver uma rotina de futebol americano real. Quando você saía desse cenário de universidade, que a universidade também é muito boa, e aí começava a andar nas ruas e tal, você via que faltava a estrutura, e que nesse caso eu considero o Brasil melhor, não sei se é pelo lugar que eu tava e tal. Na minha visão, o Brasil nesse aspecto de qualidade de vida extra-campo, extra-universidade, ele ganha.
Mas é porque, como você falou, né? Você morava nesse bairro, né? Porque se a universidade é top, uma universidade top, né? Particular, né?
Na verdade é a universidade pública, mas lá as universidades públicas as pessoas pagam mensalidade também.
Ah,
não sei como, mas é tipo, pagava R$1.000 o semestre, sabe? Isso é bem pouco, era meio que uma taxa simbólica.
Então, tipo, como você falou aí, o Last Chance U do México, essa faculdade que você ia pública, disputava qual divisão? Porque você falou, elite, a primeira divisão, o D1, digamos, do México, os jogadores eram chutados de lá e vinha para a faculdade que você estudava.
A gente jogava divisão 3, né, que eles chamavam de grupo rojo, que era o grupo vermelho. Eram três grupos, que eu não me lembro as cores, eu acho que era branco, azul e vermelho. A gente, o Tigres, né, que é essa universidade, que é o mesmo Tigres do futebol, né, ele joga divisão 1 do grupo branco. Hoje, inclusive, já unificou tudo, já tá jogando todo mundo junto na primeira divisão, porque tinha a liga da universidade particular, que era a CONADEP, eu acho que é isso, e a liga das universidades públicas, que aí era a UNEFA, que era a que eu jogava. E aí a UNEFA tinha divisão 1, 2 e 3. E o coach Brian sempre esteve na CONADEP, né, das universidades particulares. Aí agora, esse ano, ia ser o primeiro ano, tipo a BFA, né, a nova BFA deles lá, que unificou tudo e tal, ia ser o primeiro ano. Então eu não sei como é que ficou os outros grupos de base, a segunda e a terceira divisão. Mas deve ter, porque a outra liga não tinha, né, segunda e terceira divisão. Então deve ter mantido aí mais tudo numa liga só. E aí o time que a gente jogava, que eu e o Rafa Cruz a gente jogava, ele é terceira divisão, era terceira divisão. Quando o Rafa Cruz chegou lá, tinha, eu acho que 15 anos que eles não iam para o playoff. E aí no ano que o Rafa Cruz chegou, eles já foram para a semifinal, perderam na semifinal. No ano que eu fui, a gente chegou aí à final. E aí a gente perdeu na final e no ano seguinte, em 2017, eles ganharam o campeonato e tiveram o direito de subir para a segunda divisão. E aí, hoje eles estão na segunda divisão.
É muita disparidade. No caso, você falou agora que unificou. Você acha que vai ter time tomando o vareio por causa da faculdades particulares serem muito mais superiores, conseguirem os melhores atletas?
Cara, dizem que sim. Sempre teve, por exemplo, no fim do ano, tipo o jogo, tipo um bowl, né, que fazia, que era o time campeão da CONADEP com o time campeão da UNEFA, que muitas vezes foi o Tigres, né, que é o time do Vilaça lá que eu falei. E aí, inclusive no ano que eu tava é isso, mas o jogo ficava tipo 21, 14, sabe? Mas sempre a CONADEP ganhava. O time que o coach Brian treinava, né, os Aztecas, que foi o time que o Ryan foi também. Ele foi dominante muito tempo. E aí, mas em questão de orçamento, né, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que o Tigres, por exemplo, é de universidade pública, mas os caras metem avião para jogar, avião exclusivo, sacou? Vai um avião só do time para jogo, os caras têm uniforme de tudo e mais um pouco. Eu só tinha uniforme de viagem, uniforme de jogo e tal, era só isso. Os caras, e a refeição na viagem era luxo, mas era sempre ônibus. E aí eu já ouvi falar, os caras da Universidade da UDLA, por exemplo, já fizeram pré-temporada em San Diego, meteu um avião, saiu do México para ir para San Diego jogar pré-temporada. Então, a gente fala em investimento, eu acho que não vai haver essa disparidade, e as universidades têm muito a provar também. Então, por exemplo, a universidade que é do governo, ela tem que trazer resultados, é um esporte que leva a gente para o estádio. Então eu acho que os investimentos vão ser melhor alocados. Se tinha alguém que tirava um por fora, vai ter que parar de tirar para fazer o programa acontecer. Então eu acho que vai no ano que vem vai ser uma boa liga aí. A Liga Universitária Primeira Divisão é melhor de assistir do que a profissional que tem lá, que é a LFA. Porque a profissional os caras já são tipo BFA, que o cara recebe ali um auxílio e tal, mas o cara tem que trabalhar o dia inteiro, treina duas, três vezes na semana. Então o profissional... de qualidade é pior do que o universitário.
Essa UDLA que você falou é do coach Brian, né? Que até o Ryan.
Ele saiu da UDLA e agora tá no Borregos Toluca. Que inclusive. Mas que na época que eu tava jogando no Correcaminos, né? O coach de OL lá me chamou pra gente trocar uma ideia. Ele viu um jogo, tem olheiro, sempre vai olheiro, tipo nos Estados Unidos mesmo, vai olheiro nos jogos. Ele me viu jogando, me chamou no Facebook para trocar uma ideia. E aí, quando soube da minha idade, aí já fui descartado, porque eles recrutam o cara para jogar 4 anos mesmo. Então, eu já fui descartado na idade ali. E tive também uma conversa com o coach, que é da universidade que o Robert está indo, né? Logo que foi anunciado pelo Correcaminos, ele... entrou em contato, falou, fez umas propostas também, mas eu optei, como já tinha fechado com o Correcaminos, já tinha optado por ir para lá. Talvez se eu soubesse das condições que eu ia encontrar lá de casa, dessa questão da violência, eu teria repensado, mas eu acho que tudo é experiência, né? Tava no meu propósito, tava no meu caminho trilhar essa jornada.
Você falou que a condição, né, qualidade de vida, assim, que o Brasil seria melhor, você morava aqui. Mora aí, né, no caso, Vitória, né, que você mora?
Sim, Vila Velha.
Vitória, e Vila Velha, e aqui você mora em Belo Horizonte, e mais lá, né? Você achou que a vida nesse dormitório era ruim, a área era ruim, mas óbvio que tinha bairro nobre lá com...
Na verdade eu não morava num bairro ruim, tá? Eu morava no... A gente morava bem localizado lá, é porque a cidade mesmo... não tinha uma estrutura legal, não tinha uma uma condição legal. Eu acho que tinha essa condição também da briga do narcotráfico e tal, mas era um estado pequeno, então eu considero que se eu tivesse ido para um bairro bom, eu não me lembro assim de ter do lugar que eu estava era ser ruim, né? As casas eram bonitas, o lugar era maneiro. Então, acho que a casa que a gente morava, por ser perto da universidade, ela destoava, assim. Ela tinha uma pintura do lado de fora, era maneiro, tinha logo da universidade e tal. Por dentro, que por culpa, não é culpa só da universidade, de não dar o suporte, eu considero que é culpa do atleta, porque o cara que mora numa república, ele tem que cuidar do que foi fornecido para ele, né? Aprendi até a consertar a privada lá, porque o quarto que eu dormia, ele dividia banheiro, era dois quartos e um banheiro no meio, então era um banheiro compartilhado com dois quartos. E aí o banheiro estava destruído, só que o outro banheiro os caras não limpavam nada e tal. Aí eu falei, vou consertar isso aqui. Aí fui na internet, no YouTube, olhei, vi o que estava ruim, fui lá, comprei a peça do meu dinheiro, botei e tal. Os caras falaram, posso dar o banheiro aí? Eu falei, tá quebrado. E não deixava os caras entrar. Eu combinei com outro moleque, falei, só nós aqui, finge que não tá funcionando e tal. Não tinha água quente, a gente tomava banho frio, independente do clima, na casa não tinha água quente. Eu não podia deixar minhas coisas na geladeira, porque se eu deixava lá, os caras comiam. Então eu tinha dentro do meu quarto um liquidificador, tomava leite quente, botava as frutas, eu comprava, tipo, comida para 3 dias e aí depois ia no mercado de novo. Então, os atletas ali do convívio eram camaradas, eram gente boas, mas eles faziam força também para piorar a vida da galera, né?
Eram quantos dormitórios no dormitório?
A casa começou quando eu cheguei, porque era off-season, tinha pouca gente. Aí quando vai aumentando a temporada, vai chegando mais gente. Quando eu cheguei, eu acho que a casa tinha três embaixo, quatro em cima, eram 7 quartos. E tinham 6 atletas, tinha um quarto sobrando. Aí depois, acabou a temporada, tinham 13 atletas. Eu dividi o quarto com um cara lá, mas ele era receiver e aí, como ele chegou depois, eu meti um de veterano, mesmo sendo novato, falei, ó, bicho, pra dividir o quarto é assim, não pode largar lixo no chão e tal, tem que, vamos varrer aqui uma vez por semana. Se você não ajudar muito e jogar o lixo, a gente vai ter que varrer 2, 3, né? Então, chega na moral e aí a gente se deu bem, ficou tranquilo.
Bacana, bacana. Agora, Paçoca.
O Rafa meteu uma também pros caras, eu não sei qual foi, que eu lutava jiu-jitsu. Eu sou faixa branca de jiu-jitsu, treino uma vez ou outra e tal. Rafa meteu que eu lutava jiu-jitsu e tal, e eu era relativamente grande pro tamanho da galera lá, os caras meio que ficava meio assim também.
Agora, Paçoca, aí você volta pro Brasil, né? Foi pro projeto do Eagles, agora voltou. Ano passado voltou pro Tritões, mas quando é que você teve esse estalo de saber da importância de gerir bem uma rede social e ser um atleta de alto desempenho? E como é que você consegue fazer, e até mesmo aconselhar as pessoas a conseguir ser um bom atleta em campo e conseguir ser um bom atleta que é um influenciador para outros nas redes sociais?
Eu considero, né, que na época que eu era full time atleta, eu tinha uma apresentação melhor desse tipo de conteúdo. Hoje, né, tendo que dividir meu tempo com a vida profissional, né, com as coisas, e também no Sada Cruzeiro e no Galo eu era apenas jogador, e aqui você sabe que eu faço parte da comissão técnica, né? Até diretoria a gente se mete um pouco nas beiradas aí, vai fazendo, porque é no amor, né? E aí eu considero que eu tenho deixado um pouco a desejar, mas eu acho que a importância do gerir as redes sociais, cara, é pelo fato do seguinte: o atleta que não é atleta de futebol hoje, né? Esses dias a gente até entrou num debate num grupo aqui, onde a gente falava que o atleta, ele tem que representar primeiro dentro de campo e depois na rede social, e aí tem um monte de debate sobre isso, já devem ter visto isso aí também, e Instaplay, e joga, não joga, merece, não merece e tal. E aí veio o estalo de mostrar a rotina mesmo, mostrar o que estava acontecendo, sacou? E eu sou um cara, quem já me mandou mensagem tirando dúvidas sabe que eu pego o cara pelo braço assim, e falo assim, qual que é a sua dúvida? O cara fala, ah, bicho, eu tô querendo, igual agora, recebi esses dias, tô querendo voltar a treinar agora na pandemia e tal, e depois que acabou a pandemia, eu não sei por onde eu começo no campo. Eu, pô, treina isso. E, puf, mando treininho pro cara na parte de campo lá, pra ele fazer destrinchadinho, sem muita firula, basicão, é, pra ele voltar à base, sacou? Então, meu trabalho foi sempre esse, ajudar a galera com um pouco de conhecimento que eu trouxe do México, pelo fato de ter tido coach, é, o meu coach no México, é, ele era um cara bem casca grossa, assim, old school do México, mas ele é Hall da Fama, jogou na UDLA por muito, é, todos os anos, foi tetracampeão, sei lá, eu acho que dos 4 anos que ele jogou de universidade, ele foi campeão, tinha anéis, o maluco chegava lá, o maluco era brabo. E aí eu tive a oportunidade de treinar com um cara desse, o cara não inventava muita firula, só pá, pá, pancada, pancada, técnica básica, técnica básica. Então eu queria mostrar essa realidade de um pouco de atleta profissional e comecei. E aí comecei a estudar a plataforma, né, que a galera brinca muito aí. Então como é que faz para crescer aqui, como é que faz aqui, participa de um sorteio ali, né, faz um bem bolado, troca uma divulgação, monta um portfólio, manda para as empresas, porque... É, por exemplo, de Dragon Pharma no meu ano de 2018, eu recebia basicamente o mesmo que eu recebia do time. Então, eu dobrava minha renda e isso tudo com rede social. E por aí, então, além de querer tirar vantagens do que de uma rede social bem gerida, eu queria também passar um pouco do lifestyle do atleta, né? E eu ainda tento passar isso. Então, eu falo um pouco sobre OL em si, né? Eu acho que tem gente que se aprofunda muito mais no OL e tal, e faz um trabalho maneiro, né? Mas é, eu trago a verdade, o lifestyle, mostro meu dia a dia, abro minha casa, mostro o que tá acontecendo na íntegra, o dia que eu como hambúrguer, eu posto hambúrguer, o dia que eu erro, sacou? Pra mostrar que é uma pessoa real que tá aqui atrás da parada, que só tem um pouco mais de tempo no esporte que fez acontecer, sacou?
Nessa aí, voltando pro Brasil, e você foi lá, né, você acabou de contar aí o seu estilo de vida no México, como é que era o estilo de vida aqui em Belo Horizonte, né, 2017, 2018? Você dividia apartamento com quem? Como é que era o apartamento ou casa que você morava? Você falou que lá você se trancava no quarto, então você não dava rolê no shopping nem nada. Aqui já no Brasil, né, na nossa área e tal, você já saía mais, eu via muito nos stories que rolava churrasco direto. Conta pra gente como é que é o estilo de vida aqui como atleta 100%, é, digamos assim, full time atleta, né? Então, como é que era aí? Acordar, a gente via muito lá, o cara acordava, é, fazia o shake, ia pra academia, depois ia lá pro, não sei se já tinha Jardim de Minas, almoçava lá, treinava um pouco à tarde, treina à noite, conta pra gente.
É, eu tive sorte de não ter o Jardim de Minas, tá? Porque eu não tenho maturidade para comer sem balança. Eu como igual um maluco, né? Começando do início, eu morava numa casa, quando eu cheguei. Na verdade, quando eu cheguei, eu fui um dos primeiros a chegar no projeto, né? É, só tinha, na época que tinha o Rafa Cruz, o Alvinho, o Rafinha. Aí o Mega e eu chegamos no mesmo dia, né? Então ficou num apartamento, eu, Álvaro, Mega, Rafinha e Rafa Cruz, um apartamento de 3 quartos. A gente começou ali, a gente começou a implantar uma cultura dos contratados, né? Não existia até então. Pegamos um pouco do que os meninos já traziam de 2016 e a gente começou a implantar uma cultura ali, ia todo mundo pra academia junto. Né, fazia a refeição todo mundo junto, e aí com o tempo a gente foi cada um pegando sua parada, ó, tipo, pô, não dá pra rachar um rango aqui, né, vamos parar de comer no restaurante que tá ficando pesado e tal, e aí cada um foi indo pro seu rumo, porque eu, por exemplo, não posso comer igual o Rafa Cruz, porque eu não tenho a mesma genética, né, então, cada um foi seguindo seu style ali, mas foi bem maneiro, foi um período bem maneiro, depois chegou o Médici, na sequência, morou com a gente nesse AP aí também um tempo, a gente morava junto. Inclusive, ele dividia um colchão de casal na sala, né? Eu e o Médici. E aí, depois de um tempo, eles transferiram a gente para uma casa. E essa no bairro Dona Clara, aí, um pouco mais distante de onde acontecia a academia e tal. E aí lá no Dona Clara morava eu, Tuleba, Sagat, Clinton, o gringo, né? E o Igor Ferraz e o Pedro Médici. Então éramos seis, a gente morava lá, eu dividia e o DK. A gente dividia quarto, eu, DK e Pedrinho. Aí o DK não era pra dividir com a gente não, mas ele ficava na resenha lá, botou o colchão lá e ficou. E aí a gente ficou ali nessa parada, todo mundo, cada um fazia sua dieta, cada um comia, né, a sua parada, todo mundo tinha, claro, seus conflitos de república ali, mas foi uma parada bem tranquila também, assim, eu não tenho mais recordações dessa época. E aí no final do ano surgiu um apartamento, aí trocando uma ideia com o Ed, a gente criou a parte da mansão capixaba, né? O AP capixaba lá, mansão, não, essa onde mansão tá agora na internet, que tá todo mundo botando mansão. Teve o AP capixaba lá e foi eu, o Pedrinho e o DK, a gente dividiu um apartamento. E aí esse apartamento virou para 2018. Como o Pedrinho Médici não renovou a princípio em 2018, ele tava decidindo ainda se ele vinha, o Igor Ferraz chegou e já chegou no apartamento com a gente, aí dividia quarto eu e o Igor Ferraz, o DK ficava no outro quarto. E aí o Igor, eu falo que é meu filho, né? Já adotei ele desde quando a gente morava na casa, só que ele foi embora antes porque ele lesionou, teve que fazer uma cirurgia, foi embora para os Estados Unidos. Quando ele voltou, já voltou comigo e a gente acordava junto, e dormia junto e no bom sentido, né? Claro, o cara é meu filho. A gente... tudo que eu comia, ele comia, a gente treinava junto, e o cara é meu parceiro mesmo, assim, a gente cresceu muito junto como jogador e como pessoa, sabe? O cara tem minha consideração mesmo. E a gente foi nessa batalha aí, hoje esses caras que dividiram comigo em 2018 aí, mais o Bortoli, que morava em outra casa, mas não saía lá de casa também, o Bortoli só dormindo na outra casa, a gente fechou bem o squad ali, tava bem, bem maneiro. Nessa parte de convivência, eu tive bastante gente boa do meu lado. Eu, o Igor, né, o DK era solteiro, mas ele era bem quietão, e a gente tinha mais ou menos, a galera acabava que se juntava com a galera da mesma vibe, né, então eu era comprometido, o Igor também, o Pedrinho também, Médici e tal. Então a nossa resenha era sair pra comer, na padaria, quebrar uns rodízios, chegava nos rodízios e apavorava, né, o negócio era esse. Claro que os solteiros tinham lá as baladas dele no fim de semana, às vezes acabava um jogo, a gente fazia a casa dos atletas lá, tinha uma churrasqueira, a gente juntava o time todo ali, fazia, né, uma resenha lá, o sargento colava junto e tal, todo mundo, mas os churrascos eles ficam marcados aí na memória da galera, mas foram poucas vezes, tipo 5, 6 vezes assim ao longo do ano, né? Mas é porque eram eventos que eram bem interessantes, porque tava ali os contratados todos, mais a galera do time mesmo que queria colar junto, porque às vezes, por exemplo, a gente que era contratado, a nossa família era aqueles caras ali, era aquela galera, porque eu não tinha, depois que acabou o treino de sábado, eu não tinha casa da minha namorada pra ir, eu não tinha ninguém para visitar. Eu tenho família em Minas, mas eu visitava eles tipo domingo, na hora do almoço e tal. Então, a gente se amparava ali. E aí, tava todo mundo junto. Já a galera que é da cidade, que é de BH, né? Eles já têm outros afazeres, outra galera para atender, outros amigos. E aí, acabava que eles apareciam um pouco nesse tipo de resenha, mas era aberta para geral.
Aí eu queria só perguntar para você o seguinte: você hoje trabalha com a questão de assessorar a imagem, né? Isso aí, de empresas, né? Ou eu estou errado? É isso, né?
Não, tem essa parte também. A minha filosofia, né? Eu não gerencio redes, porque eu acho que o Instagram, né, uma rede social, ela é pessoal, né? Mesmo que seja uma empresa, ela é pessoal. Eu acho que a pessoa que é o dono daquela empresa, que cuida dessa rede social, ela precisa saber cuidar da rede social. Ela é uma rede social, não é uma rede comercial, então você tem que trazer as partes comerciais muito naturais aí nessa rede. Então, eu gosto de dizer que é uma consultoria, né? Eu ensino as empresas e pessoas que querem melhorar o posicionamento da melhor maneira, o que precisa ser feito e tal, de uma maneira mais leve e tranquila, para que ela tenha um trabalho constante na rede social e posicione melhor a empresa dela.
Então, a pergunta que eu queria te fazer era baseada nisso. A gente tem hoje o Luzão. O Luzão é o nosso atleta do FEBR, que foi parar na NFL. Só que algumas pessoas, inclusive eu mesmo, penso assim também, digo isso também, vejo que ele não cuida muito bem da sua imagem em relação a polêmicas em rede social, que não tem necessidade, e tudo mais assim. O que você poderia dizer, se o Luzão ouve o nosso podcast, tomara que ele escute, poder dizer em que sentido assim, ele poderia estar melhorando nessa questão, ou parte de cada um mesmo e deixa o pau quebrado do jeito que está?
O caso do Duduzão, no debate que a gente teve esses dias no grupo aqui, sobre essa questão do atleta, se cuidar da rede social e tal, o Duduzão não tem necessidade disso, porque ele é um atleta profissional, o salário dele não provém disso, né? É igual o Neymar, não precisa disso, né? O Neymar faz ali a parada dele também. Eu acho que ele não traz conteúdo de futebol, ele não. O negócio dele é a zoeira, é os parceiros, é o game dele e tal. Nem sigo ele, mas eu imagino que seja isso. Eu sempre que eu vejo falar do Neymar é só tragédia, né? Fora os gols que ele faz. Então, assim, o Duduzão não tem necessidade disso, né? Ele pode mostrar um pouco mais da rotina, quer dizer, poderia talvez, se o time permitir, né? Eu não sei também quais são as paradas, se ele pode entrar com o celular no campo, se ele pode fazer um stories ali e tal, mas não faz parte da vida dele, sabe? Nada, não provém dele isso. Então, eu acho que no caso dele é uma rede social. O pessoal acompanha ele porque ele é o Duduzão, ele tá na NFL e tal, mas ele alimenta ali quando ele quer, se ele não quiser ele não alimenta, ele mostra o passeio dele, a namorada dele e tal, e é isso. Se ele não quiser também, não tem porquê essa coisa, eu não acho que ele é obrigado a fazer a parada. Tem gente que tem o perfil pra fazer e tem gente que não tem, né, então polêmica, pra ser sincero, eu nunca vi polêmica do Duduzão. Não sei se é porque eu tô meio offline dos grupos aí, mas eu não tô me lembrado, não.
É assim, eu acho que o problema dele não é nem polêmico. Eu acho que o problema dele é zoeiras, brincadeiras que fazem às vezes com ele, porque ele chegou no topo, e quando você chega no topo, você vai tomar pedrada, não adianta. E a forma que ele reage àquilo, né? Parece que assim, é do tipo, eu já ganhei dinheiro suficiente pra vocês, e quando vocês estão aí no Brasil e tal, assim, pô, Duduzão, tá bom, e às vezes é a forma que ele reage a...
Como eu nunca vi, tipo, prints disso, nem nada disso, eu não tava ciente disso, mas eu já vi movimentos dele, por exemplo, em algum grupo, não sei onde foi que eu li, dele falando que ia trazer um camp com jogadores, sabe, viabilizando mesmo uma situação. Então, eu acho que ele tem muito a contribuir para o esporte offline, né? Fora da rede social, ele pode trazer, assim como ele trouxe na época lá o running, me desculpe, eu sou muito pobre de NFL, trouxe um running back lá, eu acho, né? Veio com ele, e aí passaram pelos times do Rio, né? Trocaram uma ideia ali e tal, ele aproximou um pouco mais a NFL dos jogadores reais, sacou? Então eu acho que essa pode ser a função dele. Ele não necessariamente precisa fazer um trabalho bom de rede social. Eu acho que ele tem muito trabalho a fazer para cuidar disso, né? Em rede social que eu falo, buscar um patrocínio, divulgar um patrocínio, pedir para comprar no cupom e tal. Isso é coisa da gente que é semi-profissional e quer melhorar um pouquinho a renda ali aqui. Para ele, a vida já está relativamente ganha, né? Que eu digo, isso não vai mudar a vida dele. Se ele quisesse explorar isso de fato, tem margem sim, mas aí é muito mais trabalho e tal. Pode ser que a ocupação de jogador profissional já ocupe muito isso na vida dele. Então, sobre essa parte de polêmicas eu não tenho ciência, mas eu acho que ele tem contribuído pro esporte de uma maneira diferente offline.
Eu já vou começar nas perguntas aí do... pra quem ele tira o chapéu.
Vixe, lá vem.
Você vê que o programa que... Você vê que o cara assiste o programa quando ele fala que... Do quadro, né? Do quem tira o chapéu. E o pessoal tem que saber o seguinte, aqui na FABRcast não tem pergunta programada, não. Que vier na lata, o cara responde sem ele saber o que vai acontecer. Então, quem tira o chapéu aqui... Ele não sabe no momento algum de quem a gente vai falar, mas manda ver aí, Mona, começa aí contigo.
Vou começar light, tá? Vou começar de uma pessoa light, e pelo que ele falou durante o programa, eu acho que ele tira o chapéu, mas eu quero perguntar, e na sequência que ele responder tira ou não tira, eu já tenho uma pergunta que não tem a ver muito com tira ou não tira o chapéu, mas vamos lá. Vitor Tomé Paçoca, você tira o chapéu para o Rafa da Cruz?
Esse Raul Gil é o melhor que tem.
É o mais pobre de todos.
Mas eu tiro sim o chapéu pro Rafa da Cruz. Ele é um cara que ele mudou a minha vida. Claro que tudo que eu caminhei foi com as minhas pernas, né? Mas ele abriu as portas para mim. Tanto lá no México quanto quando eu voltei pro Brasil também, o coach Dan Levy já conhecia meu jogo, mas ele estava aqui também, né, me apadrinhando, então me ajudou bastante. E eu tiro, claro, o chapéu, para mim é um dos melhores defensores do país. E claro que pode ser que eu seja um pouco clubista, pode sim, o cara é meu camarada. Mas ele, para mim, é top lá no ranking de defensores do país. Eu acho que pouca gente vai discordar disso. E ele tem a história dele no esporte. Ele construiu bastante coisa. E tá quebrando um novo paradigma aí, junto com o coach Lex e com o Alvin, que eles estão construindo um algo diferente também, que tem tudo para revolucionar de novo o esporte. Ah, mas o cara quer ganhar dinheiro com o esporte. Ninguém trabalha de graça, né, querido? Tudo que os caras fazem aí de pelo... Eu acompanho o material, vou virar cliente. São horas e horas de conteúdo ali que não é fácil de fazer, né? Então, mais que justo. E o valor, pelo que eu vi, ainda é barato.
Rafa, Álvaro e Lex, a gente quer royalties de vendas depois dessa propaganda aqui, tá?
Usa o cupom FABR, não existe ainda, mas eu vou pedir para os caras criar lá para
poder... Rafa, vamos entrar em contato com vocês pedindo royalties disso aí, depois dessa propaganda, tá?
Você sabe que comigo é assim, a gente tá aqui natural, já injeta um marketing em cima do bagulho e manda ver, né?
Marketing em cima de marketing. Aqui, o Rafa GM, ele já chegou a... cogitar você como L do Galo novamente ou nunca mais?
Sim. No início do ano a gente teve uma conversa, mas para mim é inviável pelo fato de já estar estabelecido profissionalmente. Apesar de trabalhar no meio digital, eu posso, né, trabalhar de onde estiver, igual eu estava de férias esses dias, mas estava trabalhando todos os dias, de férias entre aspas, estava viajando, mas hoje eu decidi ficar perto da minha família, da minha namorada, tocar minha vida daqui. A qualidade de vida aqui no Espírito Santo é muito boa, né? Então, minhas prioridades hoje são outras.
Ah, mas se você quiser, Paçoca, no Nordeste tem belas praias, tá? Aqui em Pernambuco, então...
Aliciano, jogador de Tritões. O Pirates agora é o novo Galo, velho. Tritões B.
O Galo tá virando uma filial do Tritões também. Já tem um Galo, agora.
Tá o Galo é Tritões B e o Pirates agora é Tritões C.
Exatamente.
Pensa no time que.
Falando em Nordeste, voltando aqui agora pro Tiro Chapéu. Você tira o chapéu pro Lênin Caldeira?
Tiro. Ele é um cara bom, faz o papel dele no time dele. Eu conheço pouco ele, assim, trocamos poucas ideias, mas ele é um cara que, pelo que eu vi, nunca participou de polêmica e tal, faz o dele dentro de campo, jogou muito bem a semifinal contra o Galo, né, fez o papel dele. Eu assisto poucos jogos, então eu não tenho como dizer sobre o jogo dele no geral, mas eu acho ele um cara maneiro pelas ideias que a gente já trocou e tal, ele é massa.
Você tira o chapéu para o mapa do FABR?
Mapa do FABR. Eu tiro o chapéu porque eu acho que é um trabalho valioso, assim, independente de concordar ou não, talvez com algumas informações ou algumas, né, tipo a polêmica lista do top 100. Né? Se você muda e fizer uma lista top 100, você vai ter uma lista. Se o Juan fizer outra, vai ser outra lista. Se eu fizer outra, talvez vai ser Amigos do Paçoca. Então, cada um tem seu critério e ele faz o trampo dele. Quem não quiser acompanhar, clica lá no D seguir e pronto, tá resolvido. A rede social, ela é muito democrática, né?
Isso aí, todo mundo é livre.
Ah, deixar mais quente o negócio aqui, né?
Vai.
Paçoca, my friend. Tá me ouvindo?
Sim.
Pode falar.
Você tira o chapéu pra Vitor Quintas?
Eu... Dá pra tirar meio chapéu?
Não, não tem essa opção. A gente só não, tem...
Aqui,
a gente tem
você dois... tira ou você não tira. Aqui você tira ou você ama ou você odeia. Brincadeira.
Fazer isso, você tem três opções. Tira, não tira e emendar e pedir a emenda da Constituição e isso permanecer calado.
Invocar a emenda.
Eu não vou... Você tem
a de ficar calado na Constituição só vale para uma pessoa só. Entendeu? Então assim,
Eu não vou tirar o chapéu para ele, porque apesar de... Eu não sei também o que é fofoca, o que não é, nunca busquei saber. Mas... A partir do momento em que eu vou embora, né, e fica falando mal do meu jogo e tal, eu acho que se não gostar da minha pessoa, né, se teve algum problema comigo, pode não gostar, mas acho que desmereceu, eu não faço questão de ser melhor ou pior que ninguém, mas desmereceu o trabalho que foi feito, né, e os números estão aí dizendo, né, o Paris correu, eu acho que o dobro do que ele correu em 2019, e o Moeris são 5 pessoas, né, então... Eu acho que desmereceu o meu trabalho como jogador. Isso foi o que me foi falado, né? Que falou que eu era péssimo e tal. Então, eu não tenho nada, nunca tive problema diretamente com ele, mas isso me chateia um pouco, esse tipo de coisa, né? Eu posso estar sendo injusto pelo fato de não ter chegado até ele e conversado, mas nesse momento. Até porque eu acho que eu não deveria me estressar com aquilo nesse momento, preocupado com minha vida profissional, com minhas empresas, né, com minha noiva. Então, não tive também o esforço de procurar, mas basicamente pelo conceito que eu tenho hoje, não. Apesar da gente ter ganhado muita coisa junto, eu jogo bem do lado dele, eu me sinto bem. Para mim é um excelente jogador dentro de campo. A gente já dividiu bastante pancada aí com a galera. Ele, na parte de amigo, não é meu amigo. A gente segue a vida bem, ele tá feliz, eu acho. Eu sigo feliz também, tá suave.
Você falou no início do programa, né, quando a gente citou sobre a OL, que rolou divergência e tal. Ele é um desses?
Diretamente não, mas quando teve a divisão, ele escolheu o lado, entre aspas, dele, né, e por aí vai, mas...
Você sabe que quando eu saí do Tritões e vim pra cá, pro Pilots, eu descobri que de fato existe uma guerra civil, né?
No Tritões?
No Tritões era uma unanimidade. Agora aqui é engraçado porque existe uma guerra civil de OLs que, ó, eu gosto do Paçoca e eu sou fechado com o Taylor. E aí eu falo assim, caraca, o negócio é...
Eita, negócio... então vamos lá. Vamos lá, Paçoca, você tira o chapéu para o Taylor Gordo.
Cara, não tiro o chapéu para ele. A gente foi muito próximo em 2017, né? A gente frequentava uma casa do outro e tal. Mas por conta de uma divergência de ideias, né? houveram várias situações em que quando os nervos ficam mais alterados, apresentava uma pessoa que não era aquele meu amigo, né? E aí, a partir do momento em que eu dei o grito numa situação que foi bem desagradável, né, e não aceitei aquela situação, as coisas, teve um rompimento aí na amizade, né, e tal, na relação extra-campo. Dentro do campo a gente continuou fazendo o trabalho, chegava, cumprimentava, fazia a parada, acontecia e tal. Mas também é outro cara que depois que eu fui embora passou a desmerecer meu jogo, falar que a L de 2018 não jogava, que só tinha não sei quantos que jogava e tal, tal, tal. E diretamente aí vocês percebem que é uma indireta pra mim. E se vocês perceberem, né, eu tenho coisas a mais do que ficar respondendo isso do que pra fazer. Então, pra mim, passa direto também. É, não vai mudar a minha vida, sabe? Ficar discutindo com essas questões. Mas eu continuo afirmando, pra mim, é um dos melhores atletas. Atleta não, porque ele é um dos melhores jogadores dentro de campo, né? Um cara imponente, agressivo, tecnicamente muito bom, se posiciona bem, muito rápido para o tamanho dele. Então, nunca tirei o mérito dele dentro de campo, mas não é uma pessoa que eu quero na minha vida. E eu tenho todo o direito, ele também tem o direito de não querer, mas para mim é muito incoerente você ser bom enquanto você está ali apertando a mão, agrada e tal. E aí depois, quando você discorda da ideia, não quer mais fazer parte do convívio, você passa a ser ruim, passa a ser a pior pessoa do mundo. Então, na situação que aconteceu, não sei se tem certo e errado, cada um vai definir. Se você perguntar aí para outros atletas do Galo em offline, né, do ano lá, eu acho que eu sou benquisto por grande parte deles. Então, tive a oportunidade de retornar esse ano e tal, então... Não cabe a mim ao mérito. No meu caso, eu vou achar que eu sempre estou certo, né? Na minha visão. Então não cabe a mim ao mérito de julgar, mas a decisão de não ter ele na minha vida, de não fazer parte da minha vida, de não abaixar a orelha para o que ele quer impor, é uma decisão minha e a vida é minha e é isso. Quem acha que eu estou certo, fecha comigo. Quem acha que... Na verdade, fecha comigo não, né? Eu nunca cheguei para ninguém e falei assim: se você for amigo dele, não sou seu amigo. Cada um é amigo de quem quiser, bicho. E aí, se vier aqui em Vila Velha, a porta da casa tá aberta. É meu camarada, tá suave. Né? Não tem essa resenha.
Então,
Sou muito bem resolvido com o meu... Sou muito bem resolvido com essa questão.
Uhum. Então, o L do Pirates, que é Tim Taylor, pode ir pra Titões aí, que é Vila Velha, quer dizer que tá junto aí.
Você é louco. Quem quiser chegar... É só não me agredir, não ir bater e tal, tá tudo suave. Pode falar. Eu afirmo de novo, é um excelente cara dentro de campo, né? Um cara que representa muito bem a OL, mas como gostam de dizer, quebra um vestiário. Então, até que ponto é o aí cada um escolhe o que quiser aí também. Não vou ditar nada pra ninguém, não quero aprofundar muito nesse assunto, não. Pra mim, no meu coraçãozinho aqui, já é coisa resolvida. O fato de eu não querer, né, mais a presença dele na minha vida, eu acho que é coisa resolvida. E eu acho que o fato de ficar falando sobre esse assunto e levantando essa bola, né, no meu caso, não criticando a pergunta, né? Que a gente tá aqui, tá disposto a responder tudo. O fato de eu viver bem com isso já me faz um cara tranquilo, feliz, tá de boa.
Tranquilo, a gente só comentou mesmo aí, né? Como você falou, você não criticou a pergunta. Por mais porque protagonizou um dos maiores divisores de água do FABR, né? Com o Team Paçoca e Team Inteiro. Olha só, foi até Recife tem.
E para mim foi muito bom, cara. Uma das premissas do marketing digital, né, e tal, que o Ryan dos Santos prega muito, que ele hoje trabalha nessa linha, que a polêmica, né, ela gera muito engajamento, gera muito retorno financeiro. Então, por incrível que pareça, os meus melhores meses de venda, né, foi quando o FABR da zoeira compartilhou alguma zoeira com o meu nome lá, me tagueou. Tive alta performance no Instagram nessa época de engajamento, tive vendas boas na Dragon Farm, nessa época. Então, muita gente passou a conhecer o meu trabalho pelo fato do FABR da Zoeira ter feito um meme. Então, agradeço muito ao FABR da Zoeira.
Ah, nesse... olha aí a Zoeira fazendo bem.
PH, ouve aqui, PH. Depois você pede o Paçoca um pouco de dinheiro, um pouco de comissão em cima dos memes que você
chega
fez.
Chega aí, PH. Chega aí que teve resultado bom. Só um pouquinho. Agora falando assim, sobre isso da
Paçoca. Aí, ó, Paçoca ganhou dinheiro em cima do pessoal. Agora, Paçoca, vou terminar aqui minha rodada aqui. Já, mas vou terminar emendando duas pessoas, né? Seu ex-chefe e seu atual chefe, né? Vamos dizer assim. Você tira o chapéu pro Wesley e tira o chapéu pro Dallas?
Tira o chapéu pros dois. O Wesley, né? Ele, muita gente fala que ele é enrolado e tal, mas eu acho que gerir um time desse tamanho é difícil. Foi pioneiro, teve muita coisa que não saiu nos conformes, mas no fim das contas ele tá ali segurando o rojão, né? Tá fazendo e tá acontecendo.
Salários atrasados.
Teve salários atrasados, mas, por exemplo, no meu caso, né? Eu não sei de 2019 para frente. No meu caso, teve salários atrasados, teve um acordo de uma época que cortou um patrocínio para receber uma outra parte no fim do ano. E tá, a partir do momento em que eu falo assim, beleza, eu aceito, beleza, tá ok, porque eu tinha a opção de pegar minha mala e ir embora, né? Sem, com a rescisão de contrato, tudo tranquilo. Mas eu não estava ali pelo dinheiro, né? Eu estava ali pelo projeto e pelos caras que estavam vestindo a camisa comigo. Então, se a camisa fosse do Galo, do Flamengo, aquela galera que estava comigo ali era a minha galera, entendeu? Então, independente da camisa que eu estava vestindo, eu estava jogando pelo projeto, pelo esporte. Tanto que eu vesti Cruzeiro num ano e Galo no outro, né? Então, isso... E quanto a isso, foi bem tranquilo. A partir do momento em que eu falo, tá ok, que eu concordo, para mim, eu concordo e pronto, né? Eu confirmei. Mas, aos trancos e barrancos e tudo mais, a gente sabe que é um projeto pioneiro, ele manda bem.
E o Dallas?
Eu esqueci do Dallas. O Dallas, para mim, cara, é fera. Ele é massa, ele é um cara que ele tem uma... Ele delega muito bem, né? Tem os defeitos dele como gestor. Eu sinceramente não tenho nada para reclamar, porque eu não deve ter os defeitos dele como gestor, né? Eu nunca diagnostiquei nenhum. Mas ele é um cara que, por exemplo, você fala assim, Dallas, eu quero jogar com um uniforme verde cintilante. Ele, beleza, arruma o uniforme aí, faz o orçamento, vamos ver aí se vai ficar maneiro, e se a galera concordar, o time concordar, você está encarregado de arrumar o uniforme verde cintilante. Aí pronto, ele já mata a ideia do cara, sacou? Porque muito jogador, muito atleta, quer só meter na diretoria ali a pancada e pá, 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 mas não quer levantar para ajudar. Eu não tinha me amador, principalmente no caso do Triton, não é formulação, uma troca de diretoria. Eu acho que tem que ser mais o eu quero isso e mais o que eu posso fazer por você. Então é isso que eu tô tentando fazer junto com o Dallas, né? Apesar de ter prometido para mim mesmo que eu não ia ser comissão técnica, não ia me mexer com diretoria, mas já tô aí de novo na comissão técnica, já tô na diretoria, estamos encabeçando e tal, e vamos para cima.
No amor, né?
Agora então, ou para fechar aqui, né, última pergunta, Paçoca, quem você acha que são os maiores insta players do FABR?
Ah, insta players é fácil. Os maiores hoje é o Patrick e o Garcia, né? Os caras trazem aí um movimento grande na rede social, fazem o trabalho deles bem feito, analisando na visão marketing digital, bem feito. O do Garcia eu posso falar mais porque eu conheço sobre o OL, né? Então, o conteúdo dele é coerente, é bem editado, é bem trabalhado. E o Patrick também, aparentemente, é um bom conteúdo, é bem feito, né? Ele gasta bastante tempo fazendo as coisas. Eu não posso dizer sobre o conteúdo técnico do Patrick e teórico, porque eu conheço pouco sobre a posição. Mas aparentemente ele manda bem.
Você acha que você está no nível deles?
De Insta Player? Eu poderia estar, mas eu caí um pouco na questão de geração de conteúdo, eu confesso, já falei isso no início, né? Parei de gerar conteúdo. E talvez assim, por exemplo, o Garcia trabalha muito a parte teórica, da técnica, muito a técnica e tal. É, não tem por que ficar brigando nesse tipo de conteúdo, seria ficar girando a roda, sabe? Não tem muita coisa para falar, porque no final das contas a gente chega no básico. Então deixa o conteúdo para ele ali de OL, ele tá mandando bem e tal, tá falando, né? Tem essa parte, então deixa eu trazer meu lifestyle, mostrar a rotina. Tem gente que me pergunta, por exemplo, esses dias aconteceu direto aí, os caras mandam assim, pô, eu vi aí que você trabalha com marketing digital e tal, você acha que é uma boa pra eu jogar na Europa e continuar fazendo uma rendinha? Então, ou então, igual eu te falei, os caras me mandam assim, pô, eu tô querendo voltar a treinar agora, o que você me indica e tal, e aí eu vou atendendo a galera de acordo com a demanda, né? Por isso que eu abro pergunta direto, às vezes dá muita pergunta, às vezes dá pouca, e aí, de acordo com a demanda, eu vou trazendo a informação que a galera pede. E aí, eu tô sendo mais reativo do que proativo nesse quesito, né?
Você sente saudade do Prato Seco? Porque a galera tá todo mundo indo embora aí. O Tritões vai acabar?
Não, se depender de mim, o Tritões não acaba, não. Na verdade, quando começa a pandemia, eu acho que passou na cabeça de todo atleta, né? Que a gente vai desistir, que vai parar, que vai vender equipamento. Eu vi muita anúncio de equipamento por aí e tal. Mas é o pior momento para vender equipamento, porque tem pouca gente comprando, muita gente vendendo, vai a oferta e a demanda, né? Vai comprar o seu equipamento barato, quando começar a temporada você vai se arrepender, vai comprar caro, porque vai estar todo mundo comprando equipamento e não vendendo. Então, eu acho que esse momento, o Triton está parado em relação à parte técnica, a gente não está fazendo reunião, não está fazendo movimentação nenhuma, que a gente orienta a galera a se cuidar fisicamente, para quando for acionado vir bem, né? Até porque a comissão técnica do Tritões, ela tem outros afazeres, né? Além de comissão técnica, então todo mundo está focando no seu trabalho, no que pode fazer. A pandemia massacrou muita gente, mas o Tritões, na verdade, a gente está com um projeto, está se reformulando. Eu acho que o Dallas falou um pouco disso no podcast, para vir forte, para fazer um novo Tritões, né? Para fazer um Tritões que não seja o que eu já ouvi falar, o melhor dos piores, né? Ou o pior dos melhores. É para fazer um Tritões que realmente faça a diferença, que chegue numa final de conferência e ele faça uma final de conferência, que ele chegue numa semifinal de conferência e ele jogue de verdade uma semifinal de conferência, não que chegue cambaleando nos playoffs, sabe? Faz uma boa temporada regular e chega no playoff meio que já como se estivesse no quinto round morrendo
e toma 60 pontos.
Toma 60. Eu nunca tinha tomado tanto ponto assim na era full pad, tá? Quando eu jogava na eu já tinha tomado, mas matava ali de cabeça erguida, trocando pancada com meus camaradas, porque ali no, na defesa do Galo ali era só camaradas, e foi, pra mim foi um jogo até divertido, assim, nesse quesito. Um jogo limpo, um jogo forte, eu gosto de jogar contra gente que sabe jogar, então foi massa.
E quem que você teve mais dificuldade aí jogando contra os brothers? O DK?
O DK foi muito difícil, porque o DK conhece meu jogo, né? A gente morou junto, treinava sempre junto, contra junto. O DK, ele teve uma evolução física muito absurda de 2017 para 2019, né? Ele adotou o lifestyle de atleta mesmo, assim, e ele cresceu muito fisicamente, cresceu muito teoricamente. Ele é um cara, um intelectual do esporte muito sinistro. Só quem troca ideia mesmo com ele, porque ele fala pouco em rede social, então se você para conversar com ele mesmo sobre o futebol, você sabe que ele sabe de rota, sabe de secundária, sabe de linebacker, sabe de DL, então isso torna o jogo dele diferencial. Então o DL, pra mim, que olha o backfield e já sabe 80% do que vai acontecer, isso pra mim é bastante, traz bastante dificuldade. E fora que ele se move muito bem e é muito forte, né? Então, inclusive é atleta base futebol, né? Então ele faz a mesma preparação física que eu. E aí no fim das contas, né? O pau quebrou ali. Aí o Ryan também, que o desgramado bagunça o jogo. Tuleba me bagunçou algumas vezes também, mas eu joguei mais do lado do DK no último jogo. Tuleba me bagunçou mais no primeiro jogo. Todo mundo é brabo, né? Então a gente ganha uma, perde algumas, ganha mais uma e tal, e vai nessa aí. No primeiro jogo ainda teve o agravante que eu joguei de left tackle pra tampar um buraco, né? E aí tava fora da minha zona de conforto. left tackle de frente pro Tuleba, abertura do campeonato. Você já sabe como é que é, né?
Muito bem.
Ô, Mônio, você viu que ele não respondeu a sua primeira pergunta sobre a saudade, né?
Ah, do Juan. Eu tenho saudade dele, sim. O Juan é meu brother. Ele pra mim, é um dos caras que realmente quer fazer o esporte acontecer e tal. Eu acho que os jogadores do Tritões aproveitaram um pouco o que ele se dedicava. E apesar de ter saudade dele, eu acho que ele se encontrou e torce pelo sucesso dele, que ele é fera.
Que lindo isso.
Já, pode deixar, no final do ano eu tô chegando aí, a gente vai marcar aquele churrasco maroto.
Aquele churrasco.
Até eu vou lá nesse
churrasco. Aí sim. Isso. Agora a gente vai ter que. Vai ter que cumprir a promessa.
Com certeza.
Na praia é fácil, né, Mude?
Verdade. Muito bem, muito obrigado aí ao Paçoca, Vitor Tomé, grande jogador, grande OL, grande Insta player, grande influencer no, na área de esporte, na área de experimentos e na área de treinamento. O cara é completo, o cara é conhecedor e o cara é amado. Muito obrigado por esse episódio, Paçoca. Quero aí ouvir de você as considerações finais.
Ah, cara, minha consideração final é que o projeto de vocês é bem maneiro. Eu acho que essa troca de ideias é... Talvez vocês poderiam pensar em trazer esse podcast em forma de lives ali no... Lives não, de programas gravados no YouTube ali, porque talvez as pessoas se interessem mais pela plataforma. Talvez até gravar igual a gente está gravando aqui, mas trazer também no YouTube. Porque tem muita gente que é adepta ao YouTube, mas não é adepta a podcast. Eu acho que mais pessoas precisam ser atingidas com isso. Então fica aí até a sugestão. Porque é um programa maneiro, é um programa que abre as portas para as pessoas falarem de vários assuntos dentro do esporte. E que é importante, tem seu valor, né? Tem a sua importância no cenário do esporte nacional. Então vocês estão de parabéns aí. E muito obrigado pela oportunidade.
Nós quem agradecemos. E Juan, considerações finais.
Primeiramente, obrigado, Paçoca. Estamos aí chegando, vou voltando aí, né, pra gente dar aquele abraço maroto, fazer aquele, queimar aquela carne, tomar aquela Itaipava, quer dizer, tomar aquela Heineken e botar o Dallas pra tomar a Itaipava.
Porque o cara a gente é presidente, fazia... né?
É, o cara era presidente, a gente levava o Itaipava pro churrasco e a gente tomava Heineken dele, pô. Aí, então, é o mínimo que ele podia fazer. Obrigado aí pelo convite, porra, fico até lisonjeado em ter você participando aqui também. Já participou alguns amigos meus aqui também no programa e, porra, tava faltando também um Paçoca pra estar aqui gravando com a gente. Sucesso aí no trabalho, na rede social, sucesso aí pro Tritões no ano que vem, né? Já desejando sorte já, as pessoas estão dizendo que vai ter time que chegou agora aí que vai entrar no playoff. Eu falei, bichão, Tritões vai estar no playoff também, Galo, Lusa, Vasco, a Locomotiva, outro time aí que você vira, porque uma vaguinha ali daqueles quatro ali já é do Tritões já, porque a gente sabe que o rapaziada tem... Rapaziada, tem lá um potencial pra caralho.
E fora que eu não.
Segredo. Eu não sei qual é o segredo, Paçoca? Que é água que eu falo? Qual é o segredo? É
isso que eu ia falar. A gente dá uma sorte assim, meio que do nada, né? Não tem projeto de base, que eu acho que é falho, mas eu entendo, né? Porque só de estar cuidando de um time principal já tem muito trabalho e as pessoas já têm que fazer muita coisa. Falar de base ainda, né, para um time que não tem nenhuma estrutura financeira, aí eu acho que complica um pouco mais. Mas a gente tem muita sorte, cara. Sempre aparece um cara aí diferenciado, sempre aparece. Todo ano tem um cara ali que dá para ser trabalhado e que dá para mandar bem. E esse ano ainda teve um plus, né, que a galera do BK, do Black Knights, o time não ia participar de campeonato nenhum, aí se juntou, então a gente tava treinando aí com 80 pessoas no treino e o BK tem muito talento, cara, e às vezes os caras não estavam sendo bem instruídos e tal, e a gente tem muita gente boa aí pra instruir esses caras e pra passar um pouco de conteúdo aí. E os coordenadores são jogadores, né? Então o cara treina e ensina, mas na maioria das vezes a gente consegue criar bons caras aí. O Tritões, ele tem um legado bom na criação de atletas.
Muito bem.
É isso aí, pessoal. Voltamos com tudo. Já vai ter mais novidades em breve. Mais novos convidados. A gente, como eu falei no começo, falando aqui no fim, tiramos umas férias aí, né? Problemas e subir visitas aqui em casa também. O PH tá com um pouquinho de problema. O Modem com os babies aí dele aí. Mas a Kika também com relação ao trabalho. Mas voltamos com tudo. Contamos com vocês, com a audiência de vocês. E até a próxima. Valeu!
Isso aí, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso, seu, meu, de todo mundo, FABRCast. Obrigado você que ouviu até aqui. Deixa seu comentário depois lá no Insta, sugestão, xingamentos, porque, né, isso dá engajamento. Eu falo mal. Então, galera, esteja com a gente e a gente vai trazer bastante convidado aí, como o Juan falou. Um forte abraço a todos. Até!